Dicas de cinema com Marlen Machado.
Agora 4 horas e 3 minutos, nós estamos ao vivo com Marlen Machado, que vai nos falar mais, lógico, sobre as estreias da semana. Tudo bem, Marlen? Boa tarde para você.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde, ouvintes da CBN.
A gente começa, aliás, tem vários filmes para falarmos hoje, até um pop, entre aspas, nacional, né, Marlen? E tem outro pop mundial, daqueles de grande expectativa. Mas a gente começa falando de O Sabor da Vida.
O Sabor da Vida é um filme francês, dirigido por um vietnamita. Foi o vencedor ano passado da Palma de Ouro de Melhor Direção no Festival de Cannes e foi o representante da França a uma indicação ao Oscar deste ano de Melhor Filme Internacional. Ele chegou até a ser pré-selecionado, mas não entrou na lista final dos 5, né? Quem terminou vencendo esse prêmio no Oscar deste ano foi o filme inglês A Zona de Interesse. O Sabor da Vida é uma história que trafega em muitas linhas. É uma história de amor entre um homem e uma mulher que trabalham juntos há mais de 20 anos numa cozinha. Ele é o chefe, o responsável pela cozinha. Ela é a assistente, braço direito e esquerdo dele. Ela é vivida pela Juliette Binoche. Há uma grande amizade, um grande respeito profissional entre eles e também um amor entre eles, em decorrência dessa convivência, de muitas afinidades que eles possuem. E ele resolve pedi-la em casamento. Ela sempre relutou em aceitar esse pedido e ele usa uma estratégia agora de preparar pratos especiais para ela. Mas, independente dessa história de amor que você acompanha, existe também uma outra história. E Joyce, eu sei que você, como apreciadora da boa gastronomia, você vai ficar com água na boca vendo esse filme, porque o filme dá água na boca mesmo. Você acompanha na cozinha deles todo o preparo das refeições, né? Desde a escolha dos ingredientes, a preparação de cada ingrediente, como proceder para fazer a mistura funcionar, botando lá para cozinhar ou para fritar, dependendo do prato, até você ver o prato pronto. Exatamente, o filme, apesar de não exalar um aroma, não ter nenhum dos outros sentidos, assim, a não ser o da visão, pelo que você vê, pelo menos aconteceu isso comigo, sentidos, né? Eu vi o filme, eu via eles preparando, eu sentia o aroma da comida, eu ficava com vontade de comer aquela comida, de pegar naquela comida. Ou seja, o filme despertou em mim os 5 sentidos. É um filme para se comer com os olhos, podemos dizer assim. Além de ter uma bela história de amor pela gastronomia e também entre esse casal.
Então, essa é a dica. Já temos aqui. É interessante também aguçar esses sentidos todos, né? Muito bom também. Muito boa essa referência, Marlen. O próximo filme que você vai aqui deixar a sua resenha é Uma Família Feliz. É um filme nacional, aliás, gravado aqui em Curitiba.
Sim, é roteiro do Rafael Montes, que escreveu outros livros com essa pegada de suspense, de crime, né? Ele tem uma pegada que lembra muito as histórias da Agatha Christie. E essa história que foi rodada em Curitiba, apesar de não ficar explícito que a cidade é Curitiba, né? Mas foi totalmente rodado em Curitiba. Ele começa de uma forma bem forte, ele começa quase pelo fim, mostrando o resultado de uma série de ações, e é uma abertura assim, de impacto. E aí, a partir daí, você vai conhecendo essa família, que parece uma típica família de comercial de margarina, né? Mas tem problemas nessa família que começam a surgir e tudo vai te conduzindo para um caminho, só que lá quando começa o terceiro ato, tem uma boa de uma reviravolta, que é o que leva a esse desfecho que a gente viu lá no começo, de forte impacto, como eu disse. Tem à frente do elenco a Grazi Massafera e o Reinaldo Gianecchini, que são o casal do filme. Ele tem duas filhas gêmeas de um primeiro casamento, ele ficou viúvo, e a nova esposa dele, a Grazi, está grávida e dá à luz a um bebê, e a partir do nascimento desse bebê, coisas estranhas começam a acontecer naquela família.
Então,
É um filme
foi.
que começa bem tenso e depois vai construindo esse suspense pela expectativa de você descobrir, saber como é que tudo levou àquele final que você viu no começo.
Então, Marta de Machado comentando sobre Uma Família Feliz. Já falamos também de O Sabor da Vida. E agora vem aquele pop mundial que eu comentei no início da nossa conversa. Estreia de Ghostbusters, Apocalipse, perdão, de gelo. É a franquia do Caça-Fantasmas?
Essa mesma, que esse ano completa 40 anos do filme original. A gente teve o primeiro filme em 1984, dirigido pelo Ivan Reitman. Em 89 teve a continuação. Durante muito tempo se especulou que não chegou. Em 2016 eles fizeram um novo filme, só que com elenco feminino. Não fez o sucesso que esperavam. E em 2021, o filho do Ivan Reitman, o Jason Reitman, fez um novo Ghostbuster que, sim, faz uma conexão com os dois primeiros. E esse agora, de 2024, dá continuidade àqueles eventos que a gente viu no filme de 2021. Mas o que o filme de 2021 de legal, pelo resgate nostálgico e tudo mais, e funcionava de uma maneira orgânica a forma como foi apresentado, esse novo perdeu esse charme. Apesar de haver muitas referências aos filmes originais, as situações que vão sendo apresentadas, que envolve essa nova era glacial que o planeta passa a enfrentar por conta de uma entidade maligna que é libertada, as sequências não têm muita liga, não há um fio condutor que una essas partes, entendeu? Parece, em alguns momentos, esquetes isolados. Você acompanha uma certa coisa, depois pula para uma outra e você não consegue fazer a ligação de uma maneira harmoniosa entre aquilo que você viu na sequência anterior com essa nova que está sendo feita. É uma pena, porque apesar de o filme estar recheado de serviços para fã, muitas coisinhas assim para agradar os fãs dos filmes originais, funciona como poderia funcionar. Para ser um filme que comemora os
Eu vou
40 anos.
pedir, Marden, só um pouquinho, um minutinho, porque a sua ligação está picotando um pouquinho. A gente está te ouvindo, mas com uma certa dificuldade. Então, eu vou aqui pedir para o Marcos Aurélio Ramos refazer a conexão junto do Marden Machado para a gente ouvir um pouquinho melhor. Então, o Marden Machado são aquelas questões que a gente está já bem acostumado, né? Depois da pandemia, aí isso se tornou normal. Mas vamos tentar melhorar essa conexão, porque a gente quer terminar, então, de acompanhar a resenha de Marden Machado. Então, sobre o filme esse novo do Caça-Fantasmas, e daqui a pouco a gente vai retornar ao cinema nacional, por sinal. Finalize então, por favor, sobre o Caça-Fantasmas, Madem.
É um filme que pretendia comemorar em alto estilo os 40 anos do filme original, mas infelizmente não
Não
funcionou a
foi
contento.
assim.
O filme é meio arrastado, não parece ter uma unidade que conecte tudo que você vê em cena.
Então, vamos aqui deixar também a opinião do Marden Machado sobre o filme do Caça-Fantasmas, o Ghostbusters, né? Com essa nova etapa, mas já temos aqui essa opinião do Marden Machado falando sobre o filme que completa 40 anos em 2024. Como eu disse, voltamos ao cinema nacional. Você também fala sobre A Paixão Segundo o GH.
Essa semana está bem assim, interessante para o cinema brasileiro. Temos três grandes
É.
estreias de filmes nacionais, e esse ano de 2024 tem sido até um momento muito bom em termos de bilheteria de público para o cinema nacional. E a expectativa é de que Família Feliz, e principalmente um outro que eu vou falar daqui a pouco, Evidências do Amor, façam uma boa bilheteria. A Paixão, segundo o GH, apesar de ser um grande filme, ele segue uma linha mais experimental, como é muito comum nas obras do Luiz Fernando Carvalho. Ele dirigiu Lavoura Arcaica e fez dois trabalhos para televisão que seguem essa mesma linha, A Pedra do Reino e Capitu. Então, ele é um diretor que gosta de pegar textos complexos, difíceis, considerados até infilmáveis, e fazer filmes desse material literário, como é o caso desse A Paixão Segundo GH, que é inspirado numa obra da Clarice Lispector, e que muita gente, durante muito tempo, considerou impossível fazer um filme dessa história, desse livro. Mas o Luiz Fernando pegou, aceitou esse desafio e, mais uma vez, faz uma obra complexa, uma obra profunda, uma obra envolvente, mas que não é uma obra também para um grande público. Exige um mergulho, um comprometimento maior por parte do espectador para acompanhar essa história, que tem à frente do elenco a Maria Fernanda Cândido. E o Luiz Fernando Carvalho, junto com a co-roteirista do filme, estarão neste sábado no Cine Passeio
Ah, que
para um
legal.
bate-papo com o público após a sessão. Eu não sei dizer se ainda há vagas para essa sessão, para esse bate-papo, mas é só acessar o site do Cine Passeio, cinepasseio.org, e lá tem mais informações. Mas eles estarão em Curitiba neste sábado, depois de amanhã, justamente para conversar com o público logo após a exibição do filme.
Então, essa é mais uma dica, a Maria Fernanda Cândido, que é paranaense. Londrinense, a gente falou de um filme que foi gravado em
Exato.
Curitiba, aí tem Maria Fernanda Cândido,
Que é
londrinense,
uma
né?
atriz do Paraná.
Exato, também nessas novidades do cinema nacional. E por último, esse pop nacional que eu comentei, que é justamente Evidências do Amor. Aliás, muita divulgação, né, Mardi? A gente vem já acompanhando bastante em redes sociais, em TV, enfim, aí pela internet também.
Esse filme é estrelado pelo Fábio Porchat junto com a Sandy, e esse título, Evidências do Amor, faz uma referência direta à canção Evidências, muito conhecida da dupla Chitãozinho e Xororó. Aí eu sempre confundo, Xororó que é o pai da Sandy, né?
Isso aí.
Então, na história, eles formam um casal que está em processo de separação, e essa música era a música favorita deles. E a partir dessa separação, toda vez que a personagem do Fábio Porchat escuta essa música, ele meio que volta no tempo para um momento do passado deles que ele revive, tendo conhecimento do que vem a acontecer mais tarde. Então é aquela coisa, ele não pode ouvir essa música, e a música vai aparecendo ao longo do filme em muitas versões diferentes, né? Isso é bem curioso também. É assumidamente uma comédia romântica, tá? E também aquilo que os norte-americanos costumam chamar de feel good movie, né? Aquele filme para te deixar mais leve, para te fazer sentir bem, tá? Mesmo que você não seja fã da música, pode ir sem medo. Você tem tudo para gostar do filme, porque a proposta do filme é justamente essa: te pegar pelo braço, te contar uma história romântica com muitos momentos engraçados, e no final você sair com aquele sorriso meio bobo do cinema.
É, pelo menos é isso. Agora, Evidências é aquele famoso hino nacional, não é? Tem gente que não gosta de
Pois é.
Evidências?
Mas deve ter, mas é aquela música grudenta, né?
Com certeza, com certeza. Mas valeu também a criação, então, do filme, do roteiro. A participação da Sandy acaba embasando isso também, né? Foi uma boa escolha pela Sandy?
Sim, a química do casal funciona muito bem. E isso é algo importante numa comédia romântica, né? Que você consiga perceber uma química entre o casal central. E isso tem no filme.
Então, essa é a dica também de Marden Machado, dicas de cinema às quintas por aqui. Marden, mais uma vez, muito obrigada. Até semana que vem.
Semana que vem tem a estreia do aguardado Guerra Civil, com
Oh.
Wagner Moura e a Kirsten Dunst no elenco. A gente conversa mais sobre ele na próxima quinta.